Agora estão faltando 2 minutos para as 3 horas. Rádio Lagoa FM na cobertura das eleições 2022. Apoio Clínica Corpo e Mente, com os massoterapeutas Adriana e Daniel Santini, Santini Auto Center, Sotep, Janaína Barreto Despachante, Trator Mac, Compacta, Fonseca Pesca e Cutelaria, Agrolagoa, Evidência Móveis e Via Daros. Estamos em contato telefônico com o prefeito municipal de Lagoa Vermelha, Gustavo José Bonotto. Meu caro prefeito, muito boa tarde.
Boa tarde, Ademar. Em teu nome, cumprimentar toda a equipe da Lagoa FM pela cobertura das eleições e também fazer uma saudação especial a todos os nossos cidadãos de Lagoa Vermelha e região que acompanham. Essa é a transmissão do dia das nossas eleições. Uma boa tarde a todos.
Prefeito, já cumpriu com o seu dever cívico?
Já estivemos fazendo a contribuição da nossa cidadania, dando nosso voto, né? Agora aguardar o desenrolar do dia e com uma certa ansiedade para conhecer os resultados.
O senhor vota em que sessão?
Eu voto no Secleia, Demar.
Lá no Secleia, isso. Bom, o senhor, isso aí é de domínio público... apoia o presidente Jair Bolsonaro, a reeleição, e aqui no estado vai de Onix?
Vamos na dobradinha, Demar, a gente tem esse entendimento, né, de acompanhar o segmento daquilo que é apresentado pela chapa de Jair Bolsonaro, e estamos, logicamente, com uma diferente compreensão entre as duas candidaturas a nível de estado e a nível de união, e numa expectativa de acreditar que a democracia sairá fortalecida. Tivemos uma eleição, ao meu ver, Ademar, bastante concorrida, com ânimos exacerbados, com um pouquinho distantes de uma discussão profunda em relação aos caminhos e a serem seguidos por quaisquer das candidaturas, e bastante voltada em torno de significado das candidaturas. Eu, particularmente, tenho a posição, nunca escondi, trabalhei de acordo com aquilo que acredito, mantendo uma coerência em relação à nossa vida política e aquilo que a gente acredita ser o melhor caminho, mas sempre respeitando as opiniões distintas, que, na verdade, ao meu ponto de vista, são diferentes estratégias ou caminhos para se buscar um melhor caminho à nossa sociedade brasileira. Ou menos assim deveria ser.
Agora, para o segundo turno, em prefeito, é uma avaliação pessoal, se acentuou ainda mais esse clima belicoso na nossa eleição, tanto para o governo do estado como para a presidência da República. A prova está que nos próprios debates pouco se falou em propostas e muito mais em ataques pessoais.
Exatamente, Edmar. Isso eu acredito um ponto ruim deste pleito, né? A gente poderia aproveitar para sempre discutir um pouquinho mais profundamente. É sabido por todos nós que um mandato ele não resolve todos os problemas, mas é interessante abordar estratégias e caminhos. Mas é perfeitamente compreensível o contexto que acabou se instaurando e tornando uma eleição mais de ideologias, né, e de significados. E aí, então, abre espaço também para essa discussão mais rasa em relação às condições de cada um dos candidatos.
Prefeito, uma situação, de certa forma, até curiosa. Para a eleição presidencial, claro, o Progressistas fechando em torno do nome de Jair Bolsonaro. Agora, aqui no estado já não há uma unanimidade. Deveria fechar, seguindo a lógica, em torno de Onix Lorenzoni. Mas nem todos do Progressistas vão de Onix Lorenzoni, né? Há quem tenha se identificado com a candidatura de Eduardo Leite. Eu citaria o exemplo aí da família Kovács.
Sim, Ademar, eu acredito que muito pela proximidade com o governo e até fazendo um reconhecimento da sua participação e contribuição no governo, que acredito ter uma notória avaliação positiva na maioria das visões. No entanto, é necessário que um partido sempre trabalhe construindo dentro do seu alinhamento ideológico os melhores caminhos. Mas chamo a atenção, que acredito isso ser bastante válido, que é o reconhecimento da pluralidade do direito de escolha e da possibilidade de, dentro de uma agremiação, desde que mantidas as linhas ideológicas coerentes, essa divergência em apoios.
Isso. Prefeito, chegou a se envolver durante a campanha agora para o segundo tempo, chegou a trabalhar aí pelas candidaturas pelas quais o senhor se identificou?
A gente trabalha sempre se posicionando, né, conversando com as lideranças, aqueles que a gente guarda uma relação. Efetivamente, ou quem está no meio político, o próprio conviver já é uma atuação de envolvimento, não tão profundamente quanto no primeiro turno ou mesmo nos nossos pleitos municipais, mas sempre há um envolvimento e um trabalho junto a este meio.
Prefeito Gustavo, na sua avaliação, qual o maior desafio, o grande desafio do governador eleito, independentemente de quem seja?
Olha, eu estava pensando sobre isso no dia de hoje e a resposta é a mesma tanto para o governo do estado quanto a presidente, que eu acho que é acalmar os ânimos e construir uma congruência de governabilidade no sentido de não permitir que este ânimo exacerbado da eleição permaneça durante um eventual governo. Por que digo isso? Porque essa diferenciação tão atípica e intensiva, ela prejudica o andamento e a discussão de pautas que são significativas para a construção de resultados em qualquer aspecto que envolva as diferentes linhas de governo. E assim sendo, creio que este seja o principal desafio.
E em termos de projeto, prefeito?
Olha, eu acredito que, lógico, dentro do meu ponto de vista, né, existe um desafio de continuidade. Um grande sinal de alerta que há uma possível e eventual ou já iminente recessão global, trabalhar para que ela afete minimamente ou diminua sua intensidade sobre o país e, por consequência, sobre o Estado, acredito que seria o segundo principal desafio após a temática da união, da congruência e da pacificação dos ânimos. Creio que este seria o segundo desafio.
Especialmente em termos de Brasil, em termos de eleição para a presidência, aí é inevitável uma divisão do Brasil, não é mesmo? Porque temos duas correntes bem distintas, prefeito.
Exatamente, mas quando eu me refiro à congruência, à união, é justamente a busca pela pacificidade, né? Que a gente não deixe de forma alguma que essas divergências do campo ideológico muito presente nas mídias sociais, que ele possa vir a chegar no nosso cotidiano do dia a dia, nas nossas ruas. Isso seria, ao meu ver, maléfico para qualquer dos governos e por isso que, mesmo tendo essa polarização bastante acirrada, creio que a melhor estratégia para qualquer dos candidatos que se sagre vencedor é buscar a apaziguação dos ânimos.
Sei lá se é uma falsa impressão, mas a gente observou hoje, prefeito Gustavo, uma movimentação bem menos intensa em relação ao dia 2 de outubro, no primeiro turno. Será que vai aumentar a abstenção?
Olha, mas na conversa dentro da zona eleitoral, né, a gente trocando uma ideia, eu acho que mesmo o menor número de votos, né, ser apenas dois candidatos em comparação com o primeiro turno, que eram 6 votos, né, isso acaba proporcionando uma maior agilidade. E acompanhando as apurações internacionais, acredito que nós tenhamos uma tendência de redução da abstenção, né, ou do fato de não ir votar. Lógico, percepção minha.
Isso. Como é que o seu partido sai dessa eleição, especialmente em nível de Estado, prefeito?
Olha, Demar, precisamos ainda aguardar, né? Mas acredito que, lógico, com bastante coisa para repensar e bastante desafiado a provocar a união novamente.
É, ele meio que se desintegrou aí com relação à eleição estadual.
Olha, Demar, eu reconheço e admito, compactuo com a ideia de que houve uma certa divisão, de que não houve um caminho unânime em torno da candidatura à chapa própria, ainda uma discordância em relação aos apoios do segundo turno, mas eu penso da seguinte forma, que o Progressistas tomou as decisões que precisavam ser tomadas. Uma eleição não trata-se apenas de uma decisão de um partido, o contexto ele é tão ou quão mais importante que as decisões intrapartidárias, e é isso que acaba ocorrendo. Mas creio que a candidatura própria de Luiz Carlos Reis era necessária, era uma grande liderança do partido, ainda nosso senador, que tinha a preferência e que tinha este ímpeto de concorrer, pode ser questionado, opiniões contrárias existem, mas permitir que as lideranças dentro de um partido possam galgar novos espaços, creio ser eu, uma das necessidades dos partidos, nesse quesito fora cumprido. Muito embora, no ambiente tão polarizado como foi, havia uma certa possibilidade de se prever o que aconteceu ou os resultados de primeiro turno e, por consequência, isso gera uma frustração ainda maior no sentido de que caminhos diferentes poderiam ter levado a resultados distintos. No entanto, é necessário que se faça a reflexão de que uma eleição é passageira, ela não é definitiva e que uma história, muitas vezes, pode valer mais do que um momento. E assim sendo, é um desafio para o próximo presidente do Progressistas provocar essa união.
Pois é, os problemas começaram a aflorar, pelo menos a se acentuar, prefeito, no partido, a partir do momento em que começaram a se definir candidaturas. Prova está que ali surgiu um episódio que redundou na saída de uma das maiores lideranças do partido, que foi da ex-senadora Ana Amélia Lemos. Depois, a definição como candidato ao governo do estado de Luiz Carlos Reis acabou não empolgando nem os próprios filiados, os aliados. Prova está que, a certa altura da campanha, houve uma dispersão.
Não exatamente, Ademar, mas eu creio como algo que acontece dentro dos partidos. Infelizmente, por vezes, não é possível.
O MDB também está nessa situação aí, prefeito?
Isso, tomou um caminho distinto, que era defendido por muitas linhas dentro do partido, que era compor uma chapa majoritária, dando apoio a outro candidato, e a desunião, a discordância em relação aos caminhos oficialmente escolhidos por partido é a mesma. Então nós tiramos uma lição, Progressistas e MDB tomam decisões em relação ao pleito distintas, mas com o mesmo resultado. Isso nos permite inferir que talvez decisões diferentes para ambas agremiações não necessariamente poderiam ter causado um resultado diferente. E aí eu acredito que a palavra do momento é maturidade, para entender o momento, passar por cima das divergências e trabalhar para construir e fortalecer uma agremiação cada vez mais forte.
Dois partidos que indiscutivelmente terão que, após as eleições, em prefeito, reunir os cacos novamente.
Exatamente, Ademar. Vai ser necessário uma habilidade de reconhecimento de diferenças, posições e compreender que é necessário superar cada momento e já pensar, de certa forma, na estruturação e estratégia dos partidos para os próximos pleitos.
Muito obrigado, prefeito Gustavo.
Eu é que agradeço e fico à disposição para maiores informações. Desejo a todos um excelente domingo.
Até amanhã, às 8h30 da manhã, no programa Bom Dia Cidade.
Ah, estaremos lá.
Muito
bem. Até amanhã, Ademar. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Tchau. Está então a participação aqui na programação da Rádio Lagoa FM, na cobertura das eleições 2022, do prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo José Bonotto.